Olá, Adriana.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Hoje o nosso assunto é o mito da família perfeita. Adriana, por que que a gente idealiza tanto a família até hoje como esse lugar perfeito?
Ai, 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 tocamos hoje num assunto sério, né, Brenda?
Espinhoso,
olha,
né? Delicado.
Exatamente. E a família é, sim, para muita gente, né? Esse primeiro espaço de pertencimento é onde a gente nasce, afinal de contas, né? E junto com isso, a gente nasce com a esperança de que ali vai ter amor, proteção e acolhimento incondicional. Mas essa ideia aí, a gente vê que está totalmente divulgada na cultura, nas novelas, nos famosos comerciais de margarina, né? Nas redes sociais, com aqueles posts maravilhosos. Mas a gente sabe que na realidade, nem sempre as famílias são tão perfeitas assim. Por quê? Porque as famílias são feitas de pessoas imperfeitas, né? Que têm histórias, traumas, crenças, mágoas. Então, quando a gente vai idealizando aí demais, a gente corre o risco de se frustrar, né? Muita gente frustrada ao perceber que esse lugar aí que você esperava que fosse tão seguro, nem sempre é como você imaginava.
Adriana, a gente tem dois pontos aqui, né? Primeiro, aqueles que ainda buscam essa idealização, essa família perfeita, que não existe, como você disse, porque todos nós somos imperfeitos. E também tem a questão daqueles que já entenderam que eles não estão nesse padrão de família de margarina. E isso acaba causando alguns impactos emocionais, né?
Com toda certeza, né? Isso pode gerar culpa, tristeza, sentimento de inadequação, vergonha, Brenda. Tem muitas pessoas que não se relacionam bem com as suas famílias, que até tiveram que se afastar e têm vergonha de tocar no assunto. Por quê? Porque são pessoas que são julgadas. Nossa, mas você não fala mais com a sua mãe, mas você não se encontra com seus irmãos. Então, muitas pessoas nesse momento, elas acabam se sentindo erradas porque elas não se dão bem com os familiares, por sentirem raiva, né, de uma mãe, distância de um pai, por não conseguir criar esses laços verdadeiros aí com os irmãos, né? E outras pessoas a gente vê que também não tem uma realidade legal, mas que mantém esses vínculos por obrigação, mas com muito sofrimento, né? A gente imagina que quando uma família de fato é unida, são pessoas felizes, a gente entende que essa família não é perfeita, mas é uma família que os membros são respeitados, né? Respeitam uns aos outros, aceitam as suas diferenças, né? Garantem que todos possam ter as suas opiniões, suas particularidades, o seu espaço. Então, nem todo mundo está preparado para isso, para aceitar e respeitar o outro, até dentro dos núcleos familiares.
Lidar com esses conflitos que são normais, são corriqueiros, que acontecem em todas as casas, né? Como você disse, Adriana, exige aceitação, exige a gente entender o outro. Acontece que tem casas onde esses conflitos fogem da normalidade. E aí a gente reconhece que essa família realmente está muito disfuncional. Como que a gente identifica o que é normal e o que passou da conta?
Ah, quando você está se sentindo, as pessoas sabem, Brenda, quando a pessoa está se sentindo oprimida, quando ela está se sentindo agredida, quando ela está se sentindo desmerecida, a pessoa sabe que ali não está bom, né? Que ela compreende. Vamos pegar um exemplo, né? Uma filha que se sente culpada por não ligar para a mãe. Mas toda vez que ela liga para essa mãe, ela é criticada, ela é diminuída, ela é comparada com outras pessoas. Ou aquela pessoa que precisa se esconder, esconder partes da sua vida, como, por exemplo, a sua orientação sexual, para não ser rejeitado pela família. Então, as pessoas sabem quando há desconforto, quando elas não são aceitas, quando elas não são compreendidas, quando as suas ideias não são pelo menos respeitadas. Então, quando isso acontece, a pessoa, ela tem duas escolhas de fato. Ou ela, ainda pelo nome, pela necessidade de ter esse convívio, ela aceita essa realidade e cria uma defesa própria, ou ela se afasta. São essas duas opções.
E aí que tá. Como é que a gente lida então? Porque a gente sabe que não dá para viver sem conflitos, sem dificuldade, mas como é que a gente lida com isso sem ter esse corte de laços abrupto?
O que é recomendado mesmo, né, Brenda? Num primeiro momento, a gente sempre tenta consertar, sempre, 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 sempre. Então, num primeiro momento, a gente tenta estabelecer esses limites claros aí, né, mostrando as nossas diferenças. Se tá difícil, diminui a frequência que você vai lá, né, que conversa, que está presente sem se sentir culpado. Evite temas espinhosos que gerem atrito, né? Diferenças sobre o seu olhar em relação ao desenvolvimento humano, à política, à religião, time de futebol. Evitem esses assuntos. E se tá difícil para você, se tá difícil para você realmente se livrar da culpa ou elaborar essa frustração, muitas vezes é necessário se afastar, ainda que seja temporário, e buscar uma ajuda, né? Buscar uma ajuda para você compreender, né, tudo isso que está acontecendo contigo e se existe uma maneira que você não enxerga de resolver isso. Às vezes existe uma maneira, sim, você estabelecendo de fato esses limites, e às vezes, Brenda, é muito triste isso. Mas às vezes é necessário, de fato, se afastar.
É isso, eu acho que para a gente não sofrer além da conta com isso, né, Adriana? Essa questão de idealizar, se comparando com outras casas, com outras famílias, isso nunca é bom, porque a gente sempre acha, né, que a grama do vizinho é mais verdinha, às vezes a grama do vizinho é artificial, a gente não sabe o que está por trás da fachada de todas as casas, né?
Exatamente. E olha, tem espaço sim para reconstrução dos vínculos, mas ó, vai depender da disponibilidade de todas as partes envolvidas. Então, quando há abertura para a gente ouvir, para a gente reparar, para a gente mudar padrão, né, da relação que a gente tem, mesmo que de um jeito diferente, a gente pode conseguir ter esse acesso. Mas quando só um lado tenta e o outro se recusa a reconhecer, né, esses impactos que são vividos, de ter uma vida mais saudável, mesmo aceitando as diferenças, aí as coisas complicam. E olha, queridos ouvintes, nem toda família é lar. Às vezes é um ponto de partida para que a gente possa aprender a se cuidar e se proteger e a construir fora dela vínculos que sejam mais leves, verdadeiros e respeitosos. E se hoje a tua história familiar não te acolhe como você gostaria ou mereceria, que você se acolha. A gente está sempre aqui falando de amor próprio, né? Porque o amor que nos falta pode começar dentro da gente. E esse é sempre o melhor caminho. Primeiro se ame e depois olhe à sua volta para ver se isso é correspondido. Se for, fique. Se não for, talvez seja preciso você se afastar.
É isso, o recado tá dado. E se você tá com dificuldade de lidar com esses relacionamentos, ou então tá sofrendo por esses cortes necessários, às vezes, né? Esse afastamento necessário, procura uma orientação profissional. Você não está só. E muitas vezes é essa ajuda de um profissional, esse olhar externo, que vai fazer essa cobrança diminuir, a gente entender que nem todo mundo é feliz da mesma forma, né?
Fechou com chave de ouro, Brenda. Exatamente isso. Nem todo mundo é feliz da mesma forma e existem muitas formas de viver a vida e ser feliz. E para isso a gente precisa ampliar a mente e os nossos conceitos. Certamente existirá um lugar que você possa ser feliz e, como você muito bem destacou, Brenda, se você não está conseguindo fazer isso sozinho, busque ajuda. Existem profissionais capacitados que podem te auxiliar. Você não está sozinho.
Obrigada, Adriana. Até semana que vem.
Até, Brenda, que nós possamos ter aí uma excelente semana. Um beijo para todo mundo.